A gente recebe na CBN o deputado Osmar Serraglio, ele que é da nossa região, é líder do governo na Câmara, é coordenador da bancada federal do Paraná no Congresso e também um relator da PEC sobre a demarcação de terras indígenas. Nós estamos com o deputado. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ronaldo.
Deputado, essa semana foi uma semana bastante quente no Congresso, mas um assunto importante e que pouco apareceu na imprensa é justamente sobre a demarcação de terras indígenas. Qual que é a proposta que está sendo debatida no Congresso nesses últimos dias?
Então, é o seguinte, a proposta é do ano 2000, portanto, lá são já 12 anos que tramita na casa. Com uma dificuldade enorme, porque esse é o primeiro passo que é dado. É quando a Comissão de Constituição e Justiça examina o que a gente diz a admissibilidade, ou seja, nós podemos mudar a Constituição onde ela trata de reservas indígenas, porque se você olhar, nós temos com mais de 60 emendas à Constituição e temos mais de 1.000 emendas em tramitação na Casa. Essa é uma, mas para tramitar, a primeira discussão é isso que nós estamos discutindo. É possível ou entra na cláusula pétrea, que significa é impossível mudar a Constituição. Aquilo que nós debatemos nesses dois dias, que foram realmente intensos na Comissão de Constituição e Justiça, com toda a celeuma que se estabeleceu, com presença lotada a comissão, com indígenas, com agricultores, foi só para se dizer que nós iremos começar a discutir uma emenda que vai dizer se continua como está a criação de reservas indígenas ou se para criar novas, portanto nada com o passado, se para criar novas reservas indígenas será necessário em algum momento ouvir o Congresso Nacional. Por exemplo, uma lei que aprove. Então o Executivo vai, faz, tramita, acontece tudo bom. Mas a aprovação vai passar pelo Congresso Nacional. A briga toda que se estabeleceu é que, de um lado, se dizia que isso é cláusula pétrea no sentido de que só o Executivo pode tratar de demarcação de terras. E nós sustentamos, aí o relatório é meu, e eu fiquei numa situação difícil, evidente, porque eu estou com essa relatoria bem antes de eu ser o vice-líder do governo na Câmara. Aí o governo é contra aquilo que eu escrevi, eu não podia sustentar contra o que eu escrevi. Né? E até porque eu acredito, e ainda mais, Ronaldo, porque nós temos aqui na região, afora outras situações, uma muito específica, que é de Umuarama, onde eu moro. Em Umuarama, já tramita há uns 10 anos, na FUNAI, em Brasília, uma criação de uma reserva indígena aqui em Umuarama, de 14 mil hectares, onde nós não temos mais no município, há mais de 30, 40 anos, nem um índio. Simplesmente porque se diz que lá houve uma aldeia, não sei o quê, não tem remanescência, não tem nada. Serão em torno de 1.000 pessoas que serão desalojadas. E se fosse como é, por exemplo, vai desapropriar um terreno para fazer a reforma agrária, aí o expropriado recebe indenização quando é para isso, reforma agrária. Mas quando você declara uma área de reserva indígena, você simplesmente diz o seguinte: arranque-se daí que você não tem direito a nada. Mas esse título meu foi o Estado que deu para Cobrinco, no caso, que é uma colonizadora. A colonizadora vendeu para fulano, a uma cadeia dominial comprovada, e o cara não é dono de nada. Isso aqui em Umuarama. Mas isso se repete em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lá no norte, em Roraima, em vários lugares. A FUNAI não é sensível ao problema que ela cria. Ela só quer dizer, não, nós vamos colocar aqui, tudo bem, mas nós precisamos pensar a situação. E o que é essa PEC? Essa PEC é essa proposta que nós aprovamos. Ela só disse o seguinte: de agora em diante, o Congresso vai estudar para daí aprovar. Agora ele só abriu a possibilidade de discutir, porque eles queriam dizer que não é possível nem discutir.
Certo.
Isso aí não pode mudar. Nós declaramos, pode mudar sim. Agora, qual a mudança? Nós vamos dizer qual. E para assim esclarecer finalmente, é só sobre os limites. Porque hoje, se você abrir a Constituição, nela está escrito o seguinte, que para colocar uma usina hidrelétrica numa terra indígena, isso é decisão exclusiva do Congresso. Portanto, o Executivo nem entra e nem sai nesse assunto. Exclusiva do Congresso, uma usina exclusiva do Congresso, uma ou várias, né? Usinas, claro. Exclusiva do Congresso, extrair minério, e de repente você que manda em tudo nas reservas indígenas, não pode dizer qual é o limite, porque essa é a briga. Qual é o limite? A grande discussão com a FUNAI é a abrangência exagerada que ela dá nas terras. Ninguém quer privar os índios de seus direitos, mas tem que ter parâmetros. Por exemplo, voltando para o Umarama, o Supremo decidiu, certo, que a data que você olha se tem índio ou não tem índio é no dia 5 de outubro de 88, que foi a promulgação da Constituição. Tinha índio? Então vamos dar conta disso. Aqui é 20 anos antes desse 5 de outubro de 88, já não tinha mais índios. Portanto, não tem como criar reserva. Mas a FUNAI não dá bola para a decisão do Supremo, não dá bola para nada. Cria essa briga, que é essa que se estabelece, por exemplo, nessa PEC. E daí, porque você vai lá presenciar, é uma briga da FUNAI, não é o governo. Hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele percebe os abusos da FUNAI, quer construir uma solução, e nós estamos fazendo isso.
Ou seja, tudo que o Congresso está fazendo, em especial com essa PEC, é tentar evitar os problemas que a própria FUNAI tem criado, né?
Exatamente. Olha a celeuma que deu na Raposa Serra do Sol. Criaram de milhões e milhões de hectares. Olha, o Ronaldo, Roraima hoje tem menos de 20% do estado que não é reserva. Um estado, imagina pegar no estado do Paraná e dizer o seguinte: aqui em Londrina, ou aqui em Maringá, em Umarama, não sei aonde, tudo isso é reserva, reserva, reserva. É o que está sendo feito. E o estado grita. O Supremo declarou que os estados têm que ser ouvidos. A FUNAI não ouve. Como é que faz?
É um belo problema aí que precisa ser resolvido, né?
Mas, deputado, e nós começamos isso, pois não.
Mas, deputado, e essa discussão deve ganhar espaço com todo esse clima tenso que o Congresso vive nesse momento?
Você disse bem, né? Nós começamos com o episódio Bernardo Figueiredo, que daí o governo perdeu, aí trocou os líderes. Dessa troca de líderes, partimos para a briga do Código Florestal, para a briga da Lei da Copa. É um momento realmente muito quente. Mas isso é normal, porque a unanimidade é burra. Significa que os dissensos existem e nós estamos para exatamente construir aquilo que é possível, aquilo que tem como, de alguma forma, aprovar. E esse momento, como você mesmo levantou, é um momento que pode aparentar dificuldade, mas sempre as soluções vão sendo construídas. Alguém cede aqui, alguém cede lá. No caso do Código Florestal, eu sou do PMDB, o PMDB, vê a minha situação, eu sou do PMDB e sou líder do governo, e os dois pensam diferente. Eu sou vice-líder do governo na Câmara, e os dois pensam diferente. O PMDB quer a consolidação das áreas, não se derruba mais nenhuma árvore, mas o que se derrubou, vamos sentar para ver o que a gente faz. E nós que se derrubou agora, até 2008, de 2008 para cá, vai ter consequências. Ah, mas quem derrubou antes de 2008 e não podia? Esse cara ou paga a multa ou recupera. Tem gente que, uma anistia geral, a Câmara está dando anistia. Não é anistia. Anistia significa plantar as árvores. Você está dando oportunidade para ele. O que não pode é dizer, não, você paga a multa e ainda planta as árvores. Aí também é querer demais. Vamos construir uma alternativa. Qual? Você não quer pagar a multa? Então regenere, recupere sua área. O PMDB prega isso, a regeneração, a consolidação das coisas como estão. Aí o governo tem, né, a pretensão de que não seja assim, que não seja... Enfim, que a área de preservação permanente tenha tais e tais limites, as várzeas não sejam plantadas.
Tá certo. É
uma série de coisas que a gente, quem está distante, quem está na cidade, não tem a percepção do que significa amanhã estar em vigor o Código Florestal do jeito que está posto. Hoje, do jeito que está hoje, no mínimo, milhares de agricultores deveriam estar na cadeia. É o sistema que está hoje. Está
okay.
Em vigor. O que a gente quer? Legalizar, impedir essa dificuldade na agricultura.
Muito bem. Bom, São debates que certamente ainda ganharão espaço nas próximas semanas e a gente vai continuar acompanhando. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua disposição ter falado com a gente aqui na CBN. Bom dia, senhor.
Bom dia, foi um prazer falar com vocês.
Deputado Osmar Serraglio conversou com a gente na CBN, ele que é líder do governo na Câmara, coordenador da bancada federal no Paraná, no Congresso. Ele é o relator da PEC sobre a demarcação de terras indígenas.